As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública confirmou em esclarecimento a indicação avançada pela ERTS. O condutor do automóvel que embateu num carro-patrulha da Guarda Nacional Republicana, acidente do qual resultou a morte de dois militares, não pertence nem nunca pertenceu aos quadros da PSP, contrariamente ao que estava a ser avançado em alguns órgãos de comunicação social. A indicação é confirmada pelo próprio Diretor Nacional, o Superintendente-Chefe Manuel Magina da Silva, após consulta das bases de dados de recursos humanos da PSP. Recorde-se que este trágico acidente vitimou os militares Carlos Pereira, de 28 anos, e Vânia Martins, de 30, que estavam a sinalizar uma ação de limpeza de bermas na A1, precisamente entre Torres Novas e Santarém. Ao tudo indica, o veículo que embateu no carro-patrulha seguia a velocidade acima do que a lei permite. Carlos Pereira e Vânia Martins eram militares do destacamento de Santarém. A Brigada de Proteção Ambiental da Polícia de Segurança Pública e ainda a Autoridade de Saúde Pública de Tomar estiveram em ação de sensibilização e fiscalização em vários estabelecimentos de restauração e bebidas da cidade na Bantina. Está em causa o cumprimento das regras em vigor relativas à situação de alerta Covid-19. No esclarecimento tornado público, o Comando Distrital de Santarém da PSP refere que foi verificado o licenciamento das esplanadas, as regras de afastamento de clientes, o uso de máscara por parte de funcionários e clientes e de mais normas em vigor. Foi ainda efetuada a sensibilização dos proprietários quanto às várias regras e boas práticas de higiene relativas ao funcionamento dos seus estabelecimentos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os bombeiros tomarenses Paulo Jorge Silva e José Abreu Lopes foram distinguidos com louvor pelo Ministério da Administração Interna, tendo em consideração a missão desempenhada em Moçambique no auxílio às vítimas do ciclone Idai. Desta operação, que decorreu em 2019, também fizeram parte outros operacionais do distrito de Santarém. O governo elogia a equipa que esteve no terreno, referindo que cumpriu de forma pronta e exemplar as missões atribuídas no esforço nacional e internacional de ajuda ao povo de Moçambique, em que revelaram grande dedicação e empenho, fatores que, conjugados com uma postura flexível e proativa, permitiram ao comando da força a sua projeção e envolvimento em múltiplas tarefas, designadamente no transporte de alimentação, água potável e diversos bens essenciais ao restabelecimento do cotidiano das populações afetadas, bem como em missões de busca e salvamento e desobstrução de vias de comunicação. Importa recordar o testemunho prestado por Paulo Silva e José Lopes em declarações à ERTE, logo após o regresso a Portugal.
Trazemos a satisfação de representar Portugal num país irmão que é Moçambique. Representamos da melhor forma e como podemos. O destacamento da Força de Bombeiros, ou dos Bombeiros do Distrito de Santarém, esteve presente e respondeu rapidamente à resposta de Moçambique ao pedido de ajuda. E pronto, sinto-me muito satisfeito em ter representado isso e ter ajudado eu e o meu colega desta forma.
Há alguma coisa que guardem na vossa memória, tudo aquilo que lá puderam ver?
Sim, certamente. Trazemos todos muita paixão, compaixão para o povo moçambicano, que era o nosso foco principal, é o povo moçambicano que sofreu uma catástrofe. Um país que todos nós já sabemos que tem as suas dificuldades, que as pessoas vivem em bairros em condições muito desumanas, e serem afetados por um furacão com a magnitude daquele traz-nos um sentimento de compaixão, de uma tristeza imensa ver aquele povo a sofrer ainda mais do que o que já estava a sofrer com as condições que tinha.
Vai ser consignada já neste 13 de julho a empreitada de abastecimento de água à Mendacha, a partir da EPAL. Trata-se de um investimento de 1.594.000 euros. A obra tem um prazo de execução de 365 dias. Quando a conduta estiver concluída, a água da EPAL vai chegar a todo o concelho de Tomar. Nessa altura, os problemas originados pela qualidade da água da Mendacha, nomeadamente pela elevada presença de calcário, leva a que haja a necessidade permanente de proceder a intervenções de limpeza ou mesmo substituição da canalização. O presidente da Junta da Sabacheira, António Graça, uma das freguesias do concelho das mais afetadas pelo problema, confirma que este processo vai mesmo avançar.
Neste momento o projeto já foi aprovado de pôr todo o concelho através da EPAL, a receber água através da EPAL, e de todo o concelho. Porquê? Porque a parte que falta é abastecida pela Mendacha. Estamos a falar da freguesia da Sabacheira, freguesia de Carregueiros, Madalena Veselga, Paial. Penso que neste momento serão só estas. E aquilo que acontece é que as freguesias que são abastecidas pela Mendacha, a água é muito calcária e dá cabo das canalizações todas. Eu tenho locais onde em 3 anos já foram substituídas 2 vezes canalizações, nos quais um deles até foi notícia, porque foi cerca de 0,5 km de tubagem. Quer dizer, foi uma altura em que a freguesia teve quase 15 dias aí sim, sem água, e teve com um caminhão cisterna estar em algumas localidades que estavam afetadas, para que as pessoas pudessem ter água, porque não se podia abrir as canalizações porque tinha arrebentado a conduta principal. Isto tem a ver com calcário, e até que não esteja resolvido, outra solução não há. Então aquilo como foi dito agora da última vez, foi isso mesmo, foi que já está tudo pronto. Agora vamos ver, isto, o Covid atrasou uma série de coisas, vamos ver como é que, quanto tempo é que vai demorar para, de uma vez por todas, poder ir para a obra, e ainda vai demorar, porque estamos a falar ali da Churumela, se não me engano, até ao Casalinho, da Sabacheira. É uma obra bastante avultada, bastante grande. Assim que estiver feito, a partir daí, podemos dizer que quase todos os problemas estão resolvidos, porque depois vamos ter o problema a seguir, que é a água da EPAL. É ao contrário, em vez de ter calcária, é pouco calcária, e todo o calcário das canalizações vai se soltar. E aí vai haver entupimentos por tudo quanto é sítio. E as canalizações vão ter que ser todas mudadas. Neste momento, o mais importante seria mesmo deixarmos de ter a água da Mendacha, e a água da Mendacha vai ficar só para situações de emergência.
Os trabalhadores das rodoviárias do Tejo, Lis e Oeste estiveram em ação de protesto junto da rodoviária do Tejo em Torres Novas, iniciativa que visou chamar a atenção para as dificuldades em que os funcionários se encontram devido ao layoff implementado pela empresa e que fez com que os salários caíssem para 570 euros líquidos. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a União de Sindicatos de Santarém deu conta da exigência do fim desse mesmo layoff, justificando este cenário pelo facto de o grupo de empresas em causa repartir o seu capital social pela Barraqueiro Arriva, cujo maior acionista é Humberto Pedrosa, o mesmo que alega prejuízos nas empresas rodoviárias, mas negocia milhões no setor aéreo e pela Transdev, grupo multinacional francês que ao longo de décadas transferiu para o estrangeiro os lucros gerados em Portugal, alerta a mesma União Sindical.
Rádio Hertz, informação.
Torres Novas está a assinalar 35 anos de existência enquanto cidade, sendo que o programa comemorativo ficou limitado perante este contexto de pandemia que atravessamos. Ainda assim, registro para diversas iniciativas, a exemplo do hastear de bandeira ao som do hino de Torres Novas, tendo-se seguido as intervenções de José Trincão Marques, presidente da Assembleia Municipal, e de Pedro Ferreira, presidente da Câmara, que não deixou de centrar estas comemorações numa fase difícil para todos e sublinhou o papel de Torres Novas na história.
Quis o destino que comemorássemos este 35º aniversário da cidade desta forma insólita, preocupante, mas que temos sabido enfrentar na esperança de que não seja duradoura nem limitadora da concretização de sonhos, objetivos pessoais, coletivos e comunitários. Na década de 80, alguém entendeu politicamente que era importante para Torres Novas passar à categoria de cidade, como sinal de afirmação nacional e consequente desenvolvimento socioeconómico. E a 8 de julho de 1985, a Câmara Municipal da época viu reconhecido o trabalho desenvolvido política e socialmente, onde estiveram envolvidas todas as forças políticas da época. Uma palavra de agradecimento e de louvor aos autarcas dessa altura, e com especial recordação e saudade aos que já partiram. Passagem à cidade apenas para simbologia sem conteúdo, Claro que não. A cidade, qualquer cidade, assume-se como âncora de uma região, de um concelho, passando a servir e a ser servida, como num todo, com as aldeias ou vila que gravitam no seu território. É o caso de Torres Novas. Ao longo destes 35 anos, o conceito de cidade, como sede de concelho, viria a descobrir e a reforçar um novo e não menos importante papel no todo nacional e no todo regional. As comunidades intermunicipais vieram sublinhar um novo desígnio para as autarquias e para maior valorização territorial. A velha competição entre municípios e cidades vizinhas viriam a reconhecer que as suas particularidades não deveriam ser motivo para competição, mas uma riqueza regional na sua complementaridade. E assim tem funcionado e continuará a funcionar a região onde se insere Torres Novas, o Médio Tejo, no sempre Ribatejo, onde os principais desafios são absolutamente comuns. Desenvolvimento sustentável e atratividade, competitividade e inovação, sociodemografia e inclusão, ambiente e recursos, identidade e cidadania. Torres Novas hoje, segundo um trabalho que está a ser desenvolvido pela Universidade Católica através do seu Centro de Estudos e Sondagens de Opinião, na Agenda 2030, Agenda e Plano de Ação para Pessoas, para o Planeta e para a Prosperidade, classifica-a positivamente acima da média nacional em vários itens. Na erradicação da pobreza, na erradicação da fome, na saúde de qualidade, neste caso da saúde, relembro, através do Centro de Saúde, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, das unidades de saúde familiar que vieram colmatar a falta de médicos de família, e hoje Torres Novas pode orgulhar-se que não tem nenhum munícipe sem médico de família.
A piscina Vasco Jacó, em Tomar, já reabriu portas ao público para esta época balnear. Como é fácil perceber, perante o contexto pandémico, a presença na referida estrutura estará sujeita ao cumprimento de regras individuais e coletivas, sendo de destacar o reforço da segurança no exterior e no interior do complexo, precisamente para que a saúde não seja colocada em causa. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, quis destacar estas medidas excepcionais, apelando ao bom senso de cada utilizador da piscina.
Esta quarta-feira reabre para este verão a piscina municipal Vasco Jacó. Este ano, como também já sabem, com medidas excepcionais e demais regras já foram mais que referidos, mas referir aqui a questão da segurança. Portanto, este ano vamos reforçar a segurança, nomeadamente no período da tarde, uma vez que, como vamos ter de facto um número muito reduzido, portanto 100 pessoas no máximo, na lotação da piscina, para garantir absolutamente que essas regras vão ser cumpridas e que não vai haver qualquer problema. Vamos, portanto, ter também, para além do reforço no interior, quer dos dois nadadores salvadores, quer de mais funcionários que vão, o mais possível, garantir aquilo que ainda assim tem que começar pelo comportamento individual de cada um, mas também à entrada, portanto, vamos ter segurança reforçada.
Na audição com o Ministro da Economia e da Transição Energética, Pedro Siza Vieira, e principal responsável pelo Plano de Recuperação da Economia, realizada na Assembleia da República, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, alertou para o facto de haver diferenças ao nível da qualidade de energia que chega às empresas, consoante a zona do país onde estas se encontrem instaladas. Duarte Marques defendeu que deve ser exigido pelo regulador aos operadores elétricos que seja estendido progressivamente às zonas industriais o padrão A de qualidade energética.
Um dos grandes entraves à competitividade das empresas colocadas, sobretudo no interior do país, está relacionado com a qualidade da energia. A qualidade da energia que é exigida pela ERSE aos operadores, que, como o Sr. Ministro bem saberá, o nível A só é exigido nas capitais distrito e localidades com mais de 25 mil habitantes. Ou seja, as empresas portuguesas pagam todas o mesmo pela energia, mas umas têm uma energia tipo Ferrari e as outras têm Canhambeck, em função da zona onde estão localizadas. Ora, nós bem sabemos que este que esta matéria é uma questão também de coesão territorial, é uma matéria que diz respeito diretamente ao ministro responsável pela energia, mas o que mais pode lucrar com isto, além dos empresários do país, é também o ministro da Economia, que eu desafio a participar neste debate e nesta reforma. Ora, Portugal e a Europa estão num período de grande transformação económica em que a transição energética é também uma área prioritária de financiamento. E, Sr. Ministro, aquilo que faria sentido era que fosse obrigatório que, pelo menos nas zonas industriais, houvesse energia de nível A. Os prejuízos para as empresas que têm robótica, que têm equipamento elétrico, que têm equipamento programável, são enormes pelo conjunto de cortes energéticos e de falhas que há no sistema ao longo do dia. Se deslocar a empresas na região, por exemplo, de Santarém, empresas que têm grande capacidade tecnológica, são muito prejudicadas face aos concorrentes por esta razão. E era esse desafio que eu fazia ao Sr. Ministro, era de aproveitarmos esta oportunidade, para fazer esta transformação que vai trazer mais eficiência às empresas, mais competitividade e vai corrigir uma injustiça, porque neste momento há filhos enteados. Todos pagam o mesmo, mas uns têm um serviço melhor e outros um serviço praticamente do século passado.
Já reabriu o posto de turismo de Vila Nova da Barquinha, situado no edifício do Centro Cultural e do Centro de Interpretação Templário de Almorol, junto ao Parque de Escultura Contemporânea, irá funcionar das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30 nos dias úteis e das 10 às 13h e das 15 às 18 aos sábados. O posto de turismo funcionará como montra para os artesãos, artistas e produtores do concelho. Numa fase inicial estarão presentes neste espaço o Lagar do Casalinho, Tesouros de Almorol, Ana Dias, Miguel Homem, Associação dos Apicultores do Tejo e Sorraia, Mona Martins e Francisco Dias. O posto de turismo de Vila Nova da Barquinha reabre com gestão a cargo do município, como disse à ERTS a vereadora Marina Honório, responsável pelo pelouro em causa.
Temos uma oferta bastante ampla para todos os tipos de público turístico e queremos garantir mais este espaço de dinamização, de acompanhamento e de divulgação daquilo que o melhor que a Barquinha tem para oferecer, para além também de termos todas as nossas unidades hoteleiras e a nossa gastronomia. Queremos que as pessoas se sintam em segurança, quer ao virem ao posto de turismo, querem na informação que têm da visitação e que façam uma visita à Vila Nova da Barquinha e se sintam seguros, apesar da pandemia que vivemos, mas neste momento Vila Nova da Barquinha, os seus monumentos, os seus restaurantes, os seus hotéis são sítios seguros para os turistas e para quem nos queira visitar. E é essa a mensagem que também queremos passar. E no posto de turismo estamos disponíveis neste momento com mais este serviço público e ao público, destinado especialmente ao turista, a quem nos visita, mas também a quem é do concelho e da região, que se sintam seguros e que aí concentremos todas as informações pertinentes para que as pessoas possam visitar e conhecer tudo o que Vila Nova da Barquinha e a região do Médio Tejo têm para oferecer. É um complemento e acaba por ser, de facto, um sítio estratégico situado no centro cultural, no resto de chão do edifício, com porta de entrada para o Centro de Interpretação Templário e com o Parque de Escultura e o Parque Ribeirinho como cartão de visita e algo que as pessoas podem fruir e ter este espaço onde se podem dirigir, receber informações e também ter o contacto direto com aquilo que é a arte local, com o que são os produtos locais e dar a conhecer também todos os produtos que temos e que são feitos a nível local.
Vamos agora ouvir a nota do dia, hoje com Daniel de Castro.
Olá, como estão? Começo por dizer-vos que ando fora de moda. Só ontem à noite me deparei com esta issue. Irei falar sobre a polémica capa da Vogue Portugal. A revista Vogue Portugal, que se intitula como uma revista de moda, beleza, estilo e lifestyle, decidiu abordar o tema saúde mental na sua edição de julho-agosto deste ano. Repito, uma revista sobre moda, beleza, estilo e estilo de vida. Perdão, lifestyle. A questão podia ficar por aqui. Revista de moda? Opinião sobre saúde mental? Bem, é como tentarem colocar-me a mim a falar sobre jardinagem. Nem o cão fica mais de um minuto a ouvir. Na realidade, ninguém ficou sensibilizado com o tema em si, o que causou grande perplexidade neste cantinho do sistema solar, Sim, sim, a perplexidade foi à escala mundial. Foi uma das quatro capas da revista Vogue Portugal. A capa mostra um cenário de um hospício do século XIX, onde uma mulher está refugiada sobre si mesma, num sofrimento atroz, a ser cuidada por duas enfermeiras. Reservar-me-ei a uma opinião sobre a capa da revista após testar em privado a reação de alguns amigos e colegas quando lhes disser que a capa não me choca e que a capa segue o seu objetivo: captar a atenção das pessoas que se cruzam com ela e que a interpretam como uma resposta ao dano psicológico que o confinamento e o Covid nos trouxe versus o bem-estar e felicidade que o verão nos trazem. A imagem e as duas frases que estão na capa da revista, de moda, dão esta interpretação. As frases são: "The madness issue, the summer outside." Não espero mais desta capa de revista de moda e do seu autor preconceituoso. O verão está lá fora, radiante, e eu aqui fechado em casa a bater mal. A capa vai atrás dos seus propósitos mais básicos: captar a atenção para tentar vender. Não vejo outra justificação. Aliás, a mensagem gráfica não é importante para a Vogue Portugal. O importante é que capta a atenção. Daí, inclusive, a mesma edição ter quatro capas diferentes. Estranho, não é? Uma revista de moda, uma revista de beleza exterior, a desprezar a parte gráfica e a ter que ter quatro capas. Pior, só mesmo a justificação que a Vogue veio publicar dias mais tarde nas redes sociais. A nossa intenção é abrir o tópico de saúde mental e trazer para a mesa de discussão as instituições, a ciência e as pessoas que estão envolvidas com a saúde mental nos tempos que correm. A Vogue que trate de moda, que outros tratarão do tema saúde mental. Um abraço e um bom verão a todos.
E assim fechamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.